Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani?
Ah, hoje no Pod na Mesa nós estamos com um convidado mega especial, é o Nutrição sobre Rodas. E a gente vai conversar muito com ele, é o Dr. Luiz Guilherme. Ele é nutricionista pelo Centro Universitário das Américas, é pós-graduando em Nutrição, Metabolismo e Fisiologia do Exercício pela USP, palestrante na área da nutrição da pessoa com deficiência, idealizador do arroba Nutrição sobre Rodas. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, né? Super especial a participação hoje aqui no Pod. A gente vai conversar várias coisas, colocar aqui, né? Com o nosso... Não é café, não, né? É uma aguinha aqui. Mas é como se a gente estivesse na mesa aí da nossa cozinha, batendo um bate-papo, né? Batendo um bate-papo, fica redundante, mas tá bom, né? A gente vai bater um bate-papo aqui, então, bem gostoso. Tá bom, Luiz?
Sim, Luiz, estou te conhecendo hoje, mas já estou muito grata. O Luiz foi aluno da Dani, né?
Isso. Foi. Nutricionista aí fresquinho, né, Luiz?
Pois é, formado em 2020, mas... Estamos aí no mercado, né? Se destacando, graças a Deus.
Que bom, muito feliz por isso. E aí, já que foi aluno da Dani, vou começar eu perguntando.
Pode, hein, Dani? Lá, vai lá.
Eu quero entender um pouquinho sobre o seu projeto, dei uma conhecida aí, mas eu queria que você contasse para a gente o que é o Nutrição sobre Rodas. Fala um pouquinho sobre o seu projeto, Luiz.
Então, na verdade, o Nutrição sobre Rodas nasceu, eu ainda era estudante de nutrição. Na verdade, eu coloquei no meu perfil pessoal um vídeo falando contra o suco detox, né? Na verdade, a terminologia detox, falando que nosso organismo é que faz a detoxificação. Então, é papel do fígado, do intestino, do sistema digestório como um todo. E que o termo detox era um termo para o marketing conseguir vender mais caro para a população. Esse vídeo em questão... viralizou, deu mais de 1.000 visualizações no meu perfil pessoal e alguns pedidos para que eu criasse alguma página falando sobre nutrição. Né? Foi aí que eu pensei que eu precisaria criar uma página falando sobre nutrição, mas a cadeira de rodas foi o que sempre me acompanhou a vida toda, né? Enquanto pessoa com deficiência. Então, quis unir as duas coisas e ficou nutrição sobre rodas.
Muito legal, né? Ó, o projeto aí que você criou. E aí, já que você já falou, né? Você é cadeirante, não é isso? E aí você foi fazer nutrição por quê, Luiz? Foi a sua primeira opção sempre? O que, que aconteceu para você escolher esse curso?
Então, na verdade, aos 11 anos eu tive anorexia, né? Depois que eu consegui recuperar o meu estado nutricional e tive um contato maior com essa profissão, foi que eu me apaixonei. E falei, não, preciso levar uma nutrição diferente, uma nutrição que não leve em conta somente as questões dos corpos, mas que leve em conta a questão da saúde realmente das pessoas. Então, nesse sentido, foi que eu tive o primeiro contato aí com a nutricionista, que me ajudou aí na questão da recuperação do estado nutricional, e eu comecei a me apaixonar e me interessar pela área, né? Além do que, na escola eu gostava muito de química, biologia, então era tudo... meio que relacionado já à área da nutrição, a bioquímica, enfim, eu gostava dessa área, que tinha também no ensino médio, comecei a ver que realmente era aquilo que eu queria.
Ah, bem legal. E a gente pode falar que não, acho que a gente pode usar esse termo aqui, né, Luiz, hoje, você vai corrigindo a gente, que a gente é meio leigo, né, nesse assunto aí, mas não há limites quando a gente quer alguma coisa, né? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas em cima de uma cadeira de rodas e põe limite. E o Luiz, Rosana, ele é super aplicado, sempre foi, e era líder de sala ainda, viu? Representante. A gente sabe, quando o aluno é representante, a gente já está lá na frente, né? Sempre está em busca de alguma coisa.
Sim, sim. Na verdade, assim, a cadeira de rodas, né? A deficiência, eu costumo dizer que é uma característica somente. Né? Mas não é algo que me limite, que me faça desistir ou me faça ser menor ou inferior a alguém. Na verdade, é a minha característica. Sou uma pessoa com deficiência somente, assim como a Dani tem cabelo castanho, assim como a Rosana também tem cabelo castanho. a gente tem que observar a deficiência como uma característica, então somente isso.
Sim, e todos nós temos algum outro tipo de problema, de
Característica.
característica, e que às vezes a gente até se limita, né? Mesmo a gente não tendo nenhuma deficiência como a sua, né? Aí que você está colocando no, na, sobre uma cadeira de rodas, e que você foi atrás. E quantas vezes a gente vê que tem tantas pessoas paradas colocando essas características, que nem é uma deficiência, como um fator limitante, né? Para não dar prosseguimento na vida, né?
Exato. É, deixa eu te perguntar, é muito claro o que você está falando para a gente, que a gente está vendo um colega nutricionista aí, né, trabalhando, atuando. A gente sabe que não existe diferença, que você é o Luiz nutricionista, como a Dani falou, representante, atuante, estudou, e hoje é nosso colega aqui de profissão. Mas a gente sabe que a sociedade nem sempre é justa, né? Ela nem sempre está preparada. Então, na formação, agora na busca por trabalho, você teve alguma dificuldade de acessibilidade aí nas áreas da nutrição? Me conta um pouquinho.
Então, na verdade, a principal dificuldade, eu acho que para a nutrição clínica, seria a questão do adipômetro, né? Que é uma questão que na própria faculdade tinha adaptação. Então, os professores, na aula de antropometria, o que que eles faziam? Eu não consigo realizar a antropometria, realizar as medidas mesmo, como um nutricionista sem deficiência faz. Então, eu falava o ponto anatômico e eu era avaliado assim, né? Então, isso já é uma acessibilidade. Agora, na questão das barreiras, eu pego, por exemplo, questão de cozinha. Não é minha área, UAN não é minha área, né? Mas se eu fosse atuar numa UAN, muitas cozinhas não cabem nem um nutricionista, muitas vezes, né? Quanto mais a cadeira de rodas. Então, tem essas questões das barreiras arquitetônicas que a gente conhece. Então,
Que
para o
são da
meu caso,
sociedade, né, Luiz?
meu tipo de deficiência seriam essas, a barreira arquitetônica. Agora, se a gente pega um outro tipo de deficiência, por exemplo, um nutricionista surdo, seria uma barreira de comunicação, por exemplo. Então, existem, dependendo da deficiência, tipos de barreiras de acessibilidade diferentes.
Igual você falou da avaliação, teve a inclusão na universidade, mas existem diversas formas aí na prática. Esse é um detalhe da nossa atuação, né? E que nem sempre a gente está ali utilizando isso no dia a
Eu
dia.
acho que ninguém está preparado, né, Luiz? Nós fizemos o TCC, né? Fui sua orientadora, aí a gente pode falar um pouquinho de outras adaptações que tiveram que ser feitas, que você relatou, né, no trabalho de conclusão de curso, que é adaptação em, como que falar, nos laboratórios, né, que, não, que tinha essa dificuldade, a questão do banheiro que você comentou, que a porta, né, não abria, como que era mesmo, né?
Muitas vezes, o que que acontece? Um engenheiro, ele não é pessoa com deficiência, e muitas vezes ele faz um banheiro que ele, na cabeça dele está acessível, mas se a gente olha a lei brasileira de inclusão, né, de acordo com as normas que mandam instalar, não está adequado, não está adaptado. Então, assim, muitas vezes precisa-se ter uma pessoa com deficiência para utilizar, para saber se realmente está ok. E muitas vezes isso não dá tempo na prática e não acontece com tanta frequência. Então, é uma questão de acessibilidade que também a gente precisa fazer com que a sociedade entenda que, na verdade, um banheiro adaptado não é bom somente para a pessoa com deficiência. Quando a gente pega, por exemplo, uma gestante, um idoso, que tem risco de queda, ter um banheiro com barra é fundamental. E nem sempre ele é uma pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa olhar para as questões de acessibilidade, muitas vezes também antes do deficiente chegar. Porque o que que acontece muitas vezes na sociedade? A pessoa com deficiência chegou num local, aí que eu vou me preocupar em ter as questões de acessibilidade. Quando, na verdade, por lei, deveria ser antes que a pessoa com deficiência chegasse, para que, no momento que ela chegasse, a inclusão acontecesse e que aquilo não fosse uma barreira, né?
É isso que você falou, né? Não adianta também ter a lei de que tem que ter banheiro para deficientes e não sabe se realmente funciona, né?
Exato.
Chega lá na hora de fazer a utilização, não rola, né? Então não adianta nada.
É só simplesmente por medida, né, Luiz? Colocar, ter mais acesso até de trabalhar, igual você falou, tem que testar, né?
Sim. Aí o
Exatamente.
Luiz tinha uma cadeira, uma mesa, né, Luiz, na sala de
Sim,
aula.
sim.
teve todo um aparato, né?
Uma mesa mais alta para poder apoiar e ser da altura da cadeira de rodas, sim, mesa essa que, inclusive, às vezes tinha que fazer prova até um pouquinho mais para frente, porque senão o pessoal colava porque era uma mesa maior do que as outras, né?
Ah, era.
Aí não pode, né? Ou você facilitava, agora conta. Luiz.
Isso não pode. Ah, legal. E uma coisa que eu sempre falei, né, para o Luiz, e a Rosana não participou disso ainda, os pais dele sempre acompanhavam, falando então, que você é um privilegiado, né? Os pais levavam e ficavam até o final, ia na hora do intervalo. Super bacana, né, a participação dos seus pais, né, aí da família nesse processo, né? Bacana.
Fundamental, inclusive, fundamental. Acho que eu não conseguiria se não fosse a questão deles sendo também uma rede de apoio, né? Na questão de levar a pessoa com deficiência no máximo que ela consegue, né? Então, assim, lugar eu gosto de falar que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, só que muitas vezes, o que acontece? Os pais também não têm muito estudo, não tem muita oportunidade, não conhece até onde a sua criança pode chegar, né? Eu, desde pequeno, tive profissionais que me orientassem sobre o meu potencial, sobre tudo. Muitos pais não têm essa possibilidade. Então, eles muitas vezes ficam limitados na questão do tipo, ah, meu filho, não pode fazer uma faculdade, quando, na verdade, se tivesse orientação, ele saberia que lugar do filho dele é onde o filho dele quiser, né? E acho que é isso que aconteceu.
Bem bacana, né? Acho que a gente pode. Vamos organizar assim, de falar tudo que é dessa parte de deficiência.
Depois eu estou curiosa para falar da nutrição.
Isso.
Isso aí. Vamos falar um pouquinho, então, das cotas, né? Já que antes da gente entrar na nutrição, como que está isso para você, para o uso na prática, né? Aplicação disso? Conta para a gente, Luiz.
Isso realmente existe e é fundamental que exista. Né? Hoje em dia, ainda a gente precisa explicar para a população que não é uma questão de preconceito. Às vezes eu escuto, ah, mas você é tão inteligente, para que uma lei de cotas? Né? Ela surgiu justamente para poder sanar essas estatísticas que são baixas da pessoa com deficiência no ensino superior e na pós-graduação, por exemplo. Eu hoje estou na USP como lei de cotas. Né? Quer dizer que eu não conseguiria, se não fosse através da lei de cotas? Não sei. Mas a grande questão é que ela tenta tenta corrigir, na verdade, uma dívida histórica que tem com a pessoa com deficiência. Então, ela existe para isso. E ela existe para que ela consiga, às vezes, diminuir essa questão das estatísticas que são tão pequenas em se tratando da pessoa com deficiência na escola, no ensino superior. Então, ela existe justamente por isso. E ela funciona, tá? Em muitos casos. Porém, ainda se tem uma questão muito limitante na questão da lei de cotas, porque eu falo que é meio complicado eu obrigar uma faculdade a ter uma pessoa com deficiência quando, na verdade, deveria ser algo voluntário, né? Então, tem essas duas linhas.
E você acha que essa informação as pessoas têm, assim, os
deficientes? Não.
Acho que não, né?
Não.
Porque a gente ouve mais falar de outros tipos de cotas, né? Do deficiente, realmente, eu acho que é pouco falado. Por isso que é muito legal, Luiz, você ter esse projeto do Nutrição Sobre Osso.
Sim,
abre portas,
né? O que a gente
sabe
é que em todas as áreas, desde... Qualquer coisa que você tenha que não é uma estatística grande, você precisa ser representado. Então, quando você vê alguém que passa pela mesma dificuldade, muitas vezes, ou que vai fazer o uso, ó, você contando aqui para a gente que faz o uso de cota, pode ser que uma outra pessoa fale, nossa, eu nunca pensei, eu vou também lá numa universidade pública para ter acesso, né? Sim. E para trabalho também, a gente sempre... reconhece nas empresas, né, Dani, essa prioridade aí para a pessoa com deficiência. Você tem percebido isso na busca por emprego? Conta para gente.
Olha, ele existe, só que muitas vezes o que acontece? Né? Muitas vezes eu já vi casos de empresas que, por exemplo, pagam para a pessoa com deficiência ficar em casa e ela somente assinar. Por quê? porque eles não acreditam no potencial da pessoa com deficiência por um capacitismo, que é um termo que eu vou explicar mais para frente. Mas existem ainda algumas questões que a gente precisa trabalhar sobre isso, né?
Nossa, é complicado isso, como se fosse um funcionário fantasma. Então, é só para atender a legislação, a cota.
Exato, exato.
Existe. Ô, Luiz, você lembra de um... Você lembra, Rosana, de uma propaganda que teve há um tempo atrás, falando justamente, há muitos anos atrás, falando que não cabe um deficiente aqui na minha empresa. E aí passava a propaganda, a pessoa ficava com a cadeira, né, com rodinha, e aí ia para lá e ia para cá. Quer dizer, por que que não cabe isso? Você lembra dessa propaganda? Então, as pessoas não entendem realmente, igual você falou, né, desse capacitismo, que se você quiser, você já pode colocar para gente, que as pessoas precisam enxergar, né, que existe o outro lado, é possível, e que isso não vai atrapalhar, porque o outro também está em cima da sua cadeira lá de rodinha. Qual a implicação disso?
Sim, então... Na verdade, assim, hoje eu tenho a lei de cotas numa empresa CLT que eu trabalho, então tem a lei de cotas também com a questão da universidade que eu estudo hoje. Então, no meu caso, funciona, mas eu conheço casos que não funcionam e que a realidade não é bem assim, né? Então, nesse sentido, o capacitismo que eu falei anteriormente é o quê? É você superestimar ou subestimar a capacidade da pessoa com deficiência. É o famoso preconceito, né, com a pessoa com deficiência. Então, colocar a pessoa com deficiência ou como um super-herói, né, ou por pequenas coisas, por exemplo, escovar o dente, estudar, trabalhar. A gente recebe parabéns todos os dias, mas eu costumo brincar que é basicamente, se eu não fosse uma pessoa com deficiência, eu receberia parabéns por isso? Se a resposta for não, eu costumo brincar que é o capacitismo. Por quê? Porque isso leva a pessoa que não tem deficiência a entender se ela está tendo uma atitude capacitista ou se ela realmente tem uma admiração por aquela pessoa. Eu costumo brincar também que o capacitismo é olhar a pessoa e não a deficiência. Então, é justamente sobre isso.
Sim. Eu vi um programa esse final de semana de jornalismo que está tendo uma campanha, não sei se você assistiu, que é assim, né? Quando você olha para o Luiz, quem que você vê? Eu vejo um nutricionista, que eu tô doida para saber essa parte da entrevista aqui, de qual que é o seu trabalho, o que faz. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, é olhar para a pessoa e ver a pessoa, né? A gente não. Eu estou sentada numa cadeira aqui, assim como você, e a gente não está olhando para a cadeira.
A gente não sabe, né? Que você está numa cadeira de rodas, assim como nós poderíamos estar também. Então, é olhar e ver a pessoa, né, Luiz? E ver o que ela faz. Uma coisa que eu percebo muito em qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de cota, o que a gente venha falar, é que, assim como mulher, somos mulheres que também têm essa diferença na sociedade, normalmente a gente tem que fazer muito melhor, a gente se cobra mais, a gente vive nessa pressão para provar para o outro que a gente está merecendo estar onde está, sendo que já merece, né? Já fica naquela... Sim. Naquela situação de ter que provar o tempo todo. Você percebe isso também?
Sim, então. Na verdade, assim, para a pessoa sem deficiência acreditar na pessoa com deficiência, ela precisa dar oportunidade, que muitas vezes não acontece na prática, né? Então, a grande questão da pessoa com deficiência sempre estudar, sempre querer se destacar, vem justamente por, muitas vezes, já ter sofrido esse preconceito aí, na tentativa de não passar por isso novamente, tenta aí o tempo todo se reforçar sobre isso. É, mas quando, na verdade, o que deveria acontecer é uma comunicação a respeito disso. Mas eu costumo também falar que o capacitismo é algo difícil de se combater, porque muitas vezes as pessoas não convivem, né, com uma pessoa com deficiência no seu dia a dia, por justamente a inclusão não estar acontecendo. E aí ela não aprende sobre, e aí esse preconceito não deixa de existir. Ao passo que se a pessoa com deficiência não está onde ela está, é porque está havendo preconceito, mas então eu não consigo combater.
Tem um ciclo, né?
Isso.
Então temos que quebrar esse ciclo sempre.
Eu acho que você enxerga, hoje se fala muito de inclusão, né? E será que a inclusão realmente está acontecendo? Eu acho que inclusão não só para o cadeirante, né, Luiz, mas
no geral, né, para o autista, a gente está com tantos índices de autismo, como será que vai ser essa inclusão daqui a alguns anos, né, para os surdos, enfim, como que você enxerga isso?
Eu acho que a inclusão, a ideia de inclusão, ela é muito linda na teoria, mas na prática ainda falta muito. Eu vejo que muitas vezes tenta-se ter aí uma integração que é diferente da inclusão, onde se coloca a pessoa com deficiência junto com a pessoa sem deficiência, mas separado no seu grupinho. Então, por exemplo, eu tenho salas que tem aí a pessoa com deficiência e tem a pessoa sem deficiência, mas eu não tenho a inclusão, eu não faço com que a pessoa com deficiência consiga participar de todas as atividades efetivamente. Nesse sentido, tem aquela frase muito famosa que a inclusão é convidar para dançar, mas que a inclusão é chama, a integração é chamar para dançar, e a inclusão é colocar o deficiente para dançar, né? Então, não adianta nada eu convidar a pessoa com deficiência a estar ali se ela não consegue realmente, efetivamente estar participando de tudo que a pessoa com deficiência faz.
É, justamente. Eu acho que isso em todos os sentidos. Até a gente trabalha muito com cozinha inclusiva, isso também faz parte da cozinha inclusiva, né? Você está lá numa sala de aula, a criança é doente, né? Tem a doença celíaca, não pode consumir nada. Aí a professora pega e vai e inventa uma atividade para pizza, para falar de fração, né? Lá na matemática. E aí, essa criança não vai poder comer? Então, ela não pode. Ai, não, a mãe traz nesse dia, isso não é inclusão. Né? Já tem tudo, são vários sentidos, né? Isso não faz parte, né?
É um desafio, né, Luiz, no sentido de que a pessoa que não tem essa experiência, assim como você disse, da gente aprender e conversar, né, e perguntar o que o outro deseja, me ajuda, né? Eu não sei se o que você acha disso, mas, por exemplo, de você ajudar as pessoas a te conhecerem, né? Não ter medo de falar sobre, de entender. Eu não sei se é correto, eu sempre faço isso, todo contato, eu falo, me ajuda, porque eu estou aprendendo com você, né? Assim, como você também, em atendimento, eu já fiz atendimento agora com deficiente visual, que eu te falei. Então, ela me ensinou. Então, eu falei assim, me ensina, como que. Aí ela me incluiu, porque ela deixou a câmera aberta para eu vê-la, mas mesmo ela não me vendo. A gente fez todo um trabalho como seria a transmissão. Então, eu acho que não tem problema não saber, né? Não sei o que você acha. Para a sociedade mudar, a gente só precisa estar de portas abertas para aprender
É, isso que eu ia
e
até
para escutar.
colocar. Você fez isso, o Luiz que passa por esse tipo de problema, né? Não é um problema, né? Por esse tipo de situação, dificuldade, eu acho que é um outro olhar, né? E eu também me preocupo, né? Eu já falei, eu até conversei uma época atrás com você, né, Luiz, do aluno lá que era surdo, mudo, ele não fazia nem uma leitura labial, mas me tocou e eu queria ajudar.
Professor, só uma correção. É surdo não oralizado. Não é
Surdo não
surdo.
analisado, tá vendo? Pronto. Certo. E aí a gente não sabe, né? Eu me preocupava, mas assim, o professor de Libras dele falava assim: nossa, professora, nenhum professor se preocupa com ele. Então quer dizer que por mais que nós estejamos também na área da educação, a gente também não está preparado,
Não
né?
tá, porque a gente está aprendendo como aluno, né? A gente não teve
É.
uma formação
Exato.
para isso. É, eu acho que eu consigo ver desse jeito, Luiz, me
Mas
ajude.
depois depende da gente, né?
Depende da gente, eu acho
Da
que
empatia. Eu acho que para
é.
empatia com todos, mas com uma pessoa que a gente ainda não sabe como lidar, quais são as suas reais necessidades, eu acho que precisa de um pouquinho
Sim,
mais, né?
eu acho que é olhar e conversar, né? Fazer essa troca, porque ninguém melhor do que o próprio. A gente faz isso com todos os alunos. Está tudo bem? Vocês estão entendendo? Eu estou me comunicando, né? Está dando para escutar, né? Você conseguiu. Então, eu acho que essa preocupação com o outro, essa empatia, como você disse, é importantíssima. E você deve ter se debatido com muita gente boa, assim, que tem isso. Conta para gente como que é essa experiência de ter enxergado, ser visto e não ser visto.
Sim, com certeza. Sempre tem a questão da pessoa que está preocupada, né, com a questão da inclusão, e também tem aquele profissional que também não está preocupado. Na verdade, Educação física, por exemplo, muitas vezes eu tive que brigar com o professor por realmente quererem que eu fizesse trabalho teórico. Falou, gente, é educação física, né? Eu não preciso fazer trabalho teórico, preciso fazer atividade física programada para uma pessoa com deficiência. Ponto final, né? Então, assim, são questões que a gente depara com os dois lados. O profissional que realmente preparou a aula para a pessoa com deficiência e o profissional que não preparou. Então, eu já pude ter essa experiência com os dois lados. Eu tive um professor que também preparou a aula e eu não precisei nem falar. Então, assim, eu acho que vai muito também da questão da empatia, que é justamente, na minha visão, se importar com o outro. Muita gente coloca empatia como se colocar no lugar do outro.
É,
eu
não
acredito nisso, né? Por quê? Eu, enquanto pessoa com deficiência, muitas vezes cadeirante, não vou conseguir me colocar numa pessoa... no lugar de uma pessoa com deficiência que não tem a visão, por exemplo. Né? Uhum. São deficiências totalmente diferentes. Então, uhum. o que ele passa, muitas vezes eu não passo. Né? Então, é realmente se importar para que a inclusão realmente aconteça.
Perfeito. E aí, já que a gente está falando desse termo deficiência, e aí, né, você falou surdo, não analisado, é isso?
Não oralizado.
Oralizado. Não oralizado.
Isso.
E aí, você, o que, que é uma pessoa? Como que chama uma pessoa com deficiência? Que alguns anos atrás a gente não podia falar deficiente, né? Era pessoa portadora de necessidade especial. E aí agora voltou para isso. Como que a gente se coloca, né? Até para a gente não correr risco de cometer um erro aí, né? Na nossa fala.
O termo correto hoje em dia é pessoa com deficiência ou PCD. Por quê? Justamente pela pessoa vir primeiro que a deficiência. Uhum. Até muitas vezes na escrita, o PCD, o P é maiúsculo justamente para ter isso, para a pessoa estar em destaque sobre a deficiência da pessoa com deficiência. O termo portador de necessidades especiais hoje em dia não se utiliza mais, por quê? Justamente pela palavra especial ser um pouco capacitista, né, no sentido de colocar a pessoa com deficiência como especial, e por uhum. entender que ninguém porta uma deficiência. Eu não sou cadeirante hoje e amanhã não sou mais. É uma característica minha que eu vou morrer com ela. Então, nesse sentido, ninguém porta uma deficiência. A pessoa possui uma deficiência. Então, é pessoa com deficiência. Hoje em dia, o termo mais correto.
Ô, Luiz, quantas pessoas você sabe, assim, que tem, que são deficientes? Existe uma estatística?
Atualmente, pela última que eu vi do IBGE, 17 milhões de pessoas têm alguma deficiência hoje em dia.
Entendi. E aí eu vi, né, numa pesquisa aí que só 1% dos brasileiros com deficiência está no mercado de trabalho e 61% das pessoas com deficiência têm baixa instrução. Você concorda com essa informação?
Na verdade, a prática diz que sim, infelizmente, né? Quantas pessoas com deficiência hoje você trabalhou? Eu pergunto, né? Quantas pessoas com deficiência você estudou? Você teve a oportunidade de estudar? Então, assim, eu não preciso ir muito longe para a gente levar essa reflexão que realmente é muito baixa as estatísticas, né, sobre isso. Precisa melhorar. Como que a gente melhora? Tendo vídeos, tendo informação como essas, como podcast, como esse, para que as pessoas se informem sobre isso e que tentem algum dia mudar essa realidade. Eu costumo brincar que para eu falar de inclusão, eu já não estou tendo a inclusão na prática. Né? Então, nesse sentido, o dia que eu não precisar mais falar de inclusão, não precisar mais falar de acessibilidade, aí eu vou ter certeza que a inclusão está acontecendo. Por enquanto, ela não está.
É. E é importante falar, né, Luiz?
Sim.
Ter espaços, falar, porque Sim. o fato de não falar hoje não torna a inclusão algo verdadeiro, né?
Exato.
Eu acho que as pessoas só começam a se tocar assim quando fala das Paralimpíadas, né? Aí que eles começam a ver que, o nadador sem braço, o nadador sem não sei o quê, um velocista. Eu falei assim, gente, tá aí, tá todo mundo aí, né? E aí a gente não tá percebendo isso.
Você tocou num ponto importante. Se a gente pega a Paralimpíada, por exemplo, a Olimpíada foi transmitida por uma emissora o tempo todo. Paralimpíada, TV fechada. Né? Já começa aí a inclusão. Isso é histórico, porque antigamente a pessoa com deficiência era conhecida como os inválidos. Olha que forte isso. Isso ao longo da história foi evoluindo, até surgir aí pessoa portadora de necessidades especiais, que hoje é pessoa com deficiência. Então, olha a evolução que a gente conseguiu
Sim.
já de os inválidos para pessoa com deficiência. Mas é uma construção, né? Ao longo dos anos vai se melhorando isso, né?
Já melhorou muito, mas tem muita coisa ainda, né? Eu fico babando, né? Quando eles falam assim, gente, eu não sei nadar, tenho pavor de piscina, e o pessoal lá sem braço, sem perna, eu, gente do céu, onde é que eu
Vai lá,
vou?
peixinho.
Não, deixa ele, eu não, ainda não dá, não. Não rola, não vai rolar, Luiz. Então vai lá para a parte que você quer tanto saber do Luiz.
Ai, quero saber como está aí, como está sendo entrar no mercado de trabalho. Eu não dá nem falar pós-pandemia, que na pandemia ele se formou e na pandemia Luiz entrou no
Ainda, é.
mercado de trabalho. Me conte um pouquinho, Luiz, como que está sendo? Você já está conseguindo atuar como nutricionista?
Sim. Atualmente eu estou no atendimento online, né? 2022 pretendo aí abrir o consultório físico, né? Mas estou no atendimento online nas palestras da pessoa com deficiência. Então, dou palestras em faculdade, falo sobre a pessoa com deficiência, que é uma área que eu estudo, né? Que eu atuo bastante por ser uma pessoa com deficiência. Então, eu costumo brincar que é possível que um nutricionista sem deficiência atenda uma pessoa com deficiência. Mas ele nunca vai saber exatamente o que uma pessoa com deficiência passa. Nesse sentido, né, estudar e poder falar sobre a nutrição da pessoa com deficiência hoje é uma grande alegria para mim, né?
E essa é uma verdade? Você tem mais pacientes que são pessoas com deficiência?
Sim. E, na verdade, assim, é o que eles falam, né? Quando me procuram, falar, olha, você sabe exatamente o que eu passo, né? Então é diferente o atendimento.
É a mesma coisa quando a gente tem vai um nutricionista que passou, né? Até por anorexia, como você falou que você passou, mas um nutricionista que tem a experiência, né? Passou a Ana, né? Que esteve aqui conosco no podcast, que ainda não assistiu, vai lá, né? Foi um depoimento da Ana Cosimatti, que ela falou justamente disso, né? Ela quis fazer nutrição, que é para poder entender esse outro lado aí dessas pessoas, né? Que tem anorexia e bulimia, porque ela passou. Então, você está nesse caminho aí também. E como que você está? Qual a sua avaliação aí desse mundo aí do seu trabalho?
Olha, eu atendo todos os públicos. Na verdade, o que eu estou vendo é que a prática da nutrição, ela é muito bonita, né? Você poder transformar a relação, principalmente das pessoas com a comida, poder levar informação de que qualquer alimento pode ser consumido, mas vai depender do contexto do paciente. E que ele muitas vezes hoje está chegando com medo de comer, que na verdade o nosso papel é fazer com que ele goste de comer. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue mudar essa realidade, né?
Então você está satisfeito neste momento com a nutrição, 4 anos de estudo aí, né? Todas as dificuldades, e aí ano que vem você vai continuar no teleatendimento e mais no espaço físico, é isso?
Exatamente, exatamente.
Legal. E essa pós-graduação que você está fazendo?
Eu faço atualmente pós em nutrição, metabolismo e fisiologia do exercício, né, pela USP. Então eu pretendo algum dia trabalhar aí com a nutrição da pessoa com deficiência atleta, do atleta paralímpico, né? Então nesse sentido eu preciso ter a formação de base em nutrição esportiva para poder atuar de uma melhor maneira possível, embora as referências na questão da pessoa com deficiência ainda falte muita literatura, né? Então é mais a prática e o acolhimento do dia a dia para a gente poder trabalhar. Mas, por exemplo, fórmulas falta bastante, questão de adaptação da antropometria, muitas vezes tem que fazer aparelhagem que não tem adequado em muitos lugares, também tem que se adaptar. Então, assim, ainda falta muito nessa questão também da ciência da pessoa com deficiência. Não se estuda muito sobre isso hoje
Ah, acho que você é o pioneiro. É você, Luiz. Ó,
ainda. Essa
já
é a
tô imaginando,
referência.
ó, eu lá assinando, né? Nós lá assinando o livro do Luiz, ó, que chique, hein? Né? Eu acho que tá, esse é o caminho mesmo. Já que não tem, você pode ser o que vai ser o desafio aí, criar todas essas fórmulas aí, por que não? É, porque é tudo muito adaptado, né, Luiz? Você vai pegar, você está pegando uma fórmula comum e tenta adaptar. E você vai poder ver toda essa parte da fisiologia de uma forma diferenciada, trabalhando uma parte do corpo, o que que isso impacta, né?
é fantástico, eu quero ver isso, não vai deixar de nos convidar e voltar aqui para contar quando for a publicação do mestrado, doutorado, livro, não sei o que você, qual o tamanho do seu sonho aí, mas um pedacinho por vez já vai trazendo para contar para a gente.
Com certeza, com certeza.
Tem um ponto que eu queria falar, você falou que está fazendo atendimento online, eu tinha bastante preconceito em atendimento online, achava, era difícil. Eu me recordo, antes da pandemia, eu tinha um paciente aqui do Brasil que mudou para os Estados Unidos e ele falava assim, Rosana, você não quer me atender online? Eu, pode ser. E foi uma dificuldade em descobrir a plataforma, como seria. E hoje ele acontece de uma maneira tão simples. Eu gostei bastante. Eu queria saber se você gostou, se você acha que impactou nos resultados, de que forma. Me conta um pouquinho.
Eu acho que é perfeitamente possível a gente fazer um bom atendimento online. Hoje em dia eu tenho a certeza. Eu já atendi também de maneira presencial poucos pacientes. Uma senhora que tinha um pouco mais de dificuldade com tecnologia. No caso dela, eu atendi de maneira presencial. Mas, assim, é perfeitamente possível se ela tivesse, por exemplo, o auxílio de um filho, de alguém que mexesse, entendesse um pouco mais de tecnologia, que ela fizesse um online. Mas com ela eu preferi fazer o presencial, por quê? Porque eu percebi que ela não conseguia se conectar muito bem, assim, na questão do vídeo, Para ela era uma dificuldade. Então, nesse sentido, para ela eu optei por fazer presencial. Mas é perfeitamente possível, na maioria dos casos, a gente ter um atendimento online de maneira adequada.
Eu concordo com você. E tenho percebido que os pacientes gostam, no sentido porque... Eu tenho crianças, às vezes, e aí fica dependendo do pai faltar no trabalho, ou alguém levar e gastar com transporte,
estacionamento,
né? Enfim. Eu tenho um ambulatório que a gente tem experiência, eu atendo pessoal de Recife, então de outros estados que muitas vezes tem que esperar o voo, a liberação da prefeitura para vir ou dia, e a gente consegue se falar com maior frequência. Então, eu estou achando muito legal. E legal ver a experiência de outros colegas aí que funciona bem, não desprezando o atendimento presencial, olho no olho, o toque ali, que a gente não pode ficar tocando muito, mas é muito legal. Que bom que a gente tem visto. Vamos torcer aí, para o nosso conselho reavaliar e liberar mais tempo aí essa forma de atendimento.
E você pretende continuar nessa linha de atendimento em consultório? E além, de todo esse estudo aí na pós-graduação que você falou, você tem alguma outra perspectiva aí maior? Além do seu livro, que a gente já falou que você vai escrever.
Então, na verdade, eu não sei se eu vou caminhar para a docência, Porque as palestras estão acontecendo com bastante frequência. Então, nesse sentido, eu acho que eu vou acabar fazendo aí um mestrado, um doutorado. Mas eu não quero deixar o consultório nunca, que é o que eu mais gosto da área da nutrição, é o consultório. É realmente poder levar a nutrição individualizada para cada pessoa. É o que eu mais gosto.
De repente vai para um mestrado, doutorado, mas fica na área de pesquisa, ciência, Qual que é o seu último sobrenome mesmo?
Pereira dos Santos.
Então, vai ser o Santos, Vai ser a nossa referência aí, Luiz, das fórmulas. A gente tem que pensar grande.
Amém.
Ô Luiz, você coloca lá no seu Instagram, e para todos que estão nos ouvindo ou assistindo, a gente vai deixar tudo lá do Luiz. Então, vocês acessem lá, o Instagram dele, todo o conteúdo que ele produz, no arroba Nutrição Sobre Rodas, e você coloca lá uma frase, menos padrão, mais inclusão. O que você quer dizer com isso? Ou que a gente. Ou o que nós temos que entender,
Sim. Que na verdade. Não se espera um biotipo, uma característica de um nutricionista. Se espera o conhecimento científico, somente isso. Que as pessoas, muitas vezes, não vão esperar ser atendidas por uma pessoa com deficiência. Mas que, na verdade, elas não olhem isso. Olhem se o profissional ele tem ou não conhecimento científico, tem ou não um CRM que torna o hábito para estar aí atuando como nutricionista. Que isso tem que ser o padrão de referência para uma pessoa procurar um nutricionista. Então, somente isso.
Bacana. Eu acho que, assim, é você dando a oportunidade da gente, das pessoas terem esse atendimento maravilhoso, está todo mundo aprendendo junto,
Sim, com certeza.
Sai de um, de um discurso e vira a vida real, né? Vamos
Para as
para as
indicações.
indicações aí. Acho que a primeira indicação é o Instagram
Com
dele.
certeza.
Ali acho que todo mundo consegue falar com você, né? Tirar
Consegue,
dúvidas, né, Luiz?
sim. É arroba Nutricão sobre rodas. Colocar sem o cedilha, que senão não acha, tá bom?
Ah, então, ó, quem está escutando já vai lá no Instagram e já curte.
E você tem alguma outra indicação, um documentário, filme para quem está nos assistindo, se quiser procurar algum assunto aí de referência?
Eu gosto bastante do Milagre da Sala 7, que ficou bem popular agora na Netflix, né? Eu acho que
Lindo.
ali fala realmente sobre a inclusão. E ali
Sim.
fala também da questão do capacitismo, de colocar a pessoa com deficiência. Fala de um pai ali que cuidou de uma filha, né? Mas que, na verdade, a sociedade colocou como se ele não pudesse cuidar. Então, ali traz realmente as barreiras ao extremo que a pessoa com deficiência pode sofrer. Então, acho que é uma reflexão bastante importante, que é um filme que super indico
Sim,
às
eu chorei
pessoas com
horrores
deficiência.
nesse filme.
Eu achei lindo também,
É
adorei.
lindo, mas a gente chora bastante, né? Por
Sim.
toda essa situação, né? O envolvimento, né? Empatia ali do
Sim.
cidadão. Quem não assistiu, vale a pena, né? Eu também, até no meu Instagram pessoal, eu postei uma vez lá falando desse filme. Vale muito a pena assistir, é maravilhoso. Tem mais alguma coisa?
Tem uma outra página que chama Talento Incluir, que é, na verdade, é uma empresa, né, que ela coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, né? Então ela atua junto com a questão das cotas para colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ele
Como que
tem
chama,
um
Luiz?
livro, Talento Incluído. Ele tem um site que tem vários conteúdos sobre a pessoa com deficiência nesse sentido. Tem livros que falam sobre o capacitismo. Então acho que vale a pena as pessoas conhecerem esse site, conhecerem os livros que eles têm para poder entender um pouquinho mais sobre isso.
Legal. Muito bom.
Então,
E vamos para o final?
Vamos para o final. Nós temos uma parte aqui que é o Batata Quente. O Luiz falou que ele já assistiu todos os nossos.
É, já vai saber.
Já colou na mesa grande, né? Mas agora é sua vez, Luiz. Estudar é bom para?
Evoluir.
Você gosta de doce ou salgado?
Eu sou do time do doce.
Uma fruta.
Fruta, caju.
Nossa, diferente. Um prato, Luiz, que você goste, que te lembre da infância.
Pipoca, amo pipoca.
Ah, eu também. Eu lembro, sabe o quê? Do meu pai? Sempre eu lembro do meu pai fazendo pipoca. Ai, que nós vamos comer hoje à tarde? Pipoca. Aí chegava no outro dia, ah, tô com fome, tem pipoca. Sempre era a referência,
Você
era
reclamava,
pipoca.
mas hoje você
Não,
lembra
hoje
de
eu
uma
faço,
festa.
aí minha filha fala, que nós vamos comer? Pipoca.
E ela gosta, porque ó, o presente da Ana foi uma
Foi
pipoqueira, uma
pipoqueira, é
panela,
uma
né?
panela gigante.
Quero comer pipoca sua, hein, Ana? Quem é você na fila do pão?
Sou um nutricionista buscando levar a nutrição da pessoa com deficiência, levar a nutrição para a vida das pessoas de maneira geral. Uma pessoa que sonha bastante, que sonha alto e que, na verdade, busca aí com que a sociedade seja mais inclusiva com a pessoa com deficiência.
Ótimo. Luiz, um pensamento que você pode deixar para quem está nos ouvindo, para nós aqui, para a gente aprender, né?
Eu acho que é questão que eu falo da acessibilidade, queira sempre saber mais sobre isso, né? Como que a gente se torna um capacitista em desconstrução, porque na verdade é algo que às vezes está enraizado na gente, né? Então a gente precisa estar sempre estudando sobre isso para que a gente consiga levar uma mensagem diferente para as pessoas. Né? Muitas vezes eu escuto das pessoas: olha, eu não tinha parado para pensar por esse lado, e quando você falou, se tornou muito claro. Né? Então, nesse sentido, quando a gente consegue unir uma corrente de pessoas que também falam sobre inclusão, e elas não são pessoas com deficiência, embora não seja lugar totalmente de fala delas, a gente consegue evoluir muito mais, né? Levar a inclusão de uma maneira muito mais efetiva. Quando a pessoa tem deficiência, ela também entende sobre a pessoa com deficiência.
Perfeito. Luiz, e o que nos impede de prosseguir? Nossa, Nada, né,
Deixa ele
Luísa?
responder,
Não, você pode responder outra coisa, mas hoje foi justamente isso, né?
Sim, justamente nada. A gente não tem que olhar o que não deu certo, a gente tem que olhar o que dá certo. E como a gente pode fazer dar certo? É justamente esse é o pensamento que eu tenho hoje. O que que eu posso fazer para dar certo? Se está dando errado, o que que eu posso fazer para dar certo? Quais são as dificuldades que a gente está tendo? O que que eu posso solucionar? A Dani sempre falava em aula que a gente tem que pensar fora da caixa, né, Dani? Então é justamente isso, pensar fora da caixa, pensar além do que a gente está vivendo hoje para que o amanhã seja diferente.
Perfeito.
Perfeito. Luiz, tem um livro que eu gosto muito, que é Conheça Seus Pontos Fortes. Você já leu ele?
Não.
Eu posso te. A gente coloca na indicação. É muito legal. Eu fiz a leitura para uma disciplina que eu ia ministrar. E comprei até a versão nova, agora eu dei de presente para o meu irmão o livro. Mas é muito legal, um psicólogo, ele tem um teste agora atualizado, e ele fala que a gente tem que conhecer nossos pontos fortes e parar de insistir só num ponto fraco. Então, de repente, você fala assim:
É.
ah, a minha movimentação é mais limitada. Por que que eu preciso para me movimentar agora? A gente às vezes trabalha o dia inteiro sentado.
Sentado.
Eu vou ficar me preocupando com aquilo. Então, eles mostram que quando você tem um ponto forte, algo que você gosta, aquilo que você tem brilho no olhar e você se dedica, você chega à perfeição, ou você faz e é feliz. Então, é muito legal essa leitura. E eu sempre, quando olho para as pessoas, depois disso, eu fico pensando: qual que é o ponto
Isso,
forte
daquela pessoa,
numa
né?
equipe? Você que vai ser o nutricionista em geral, ele é líder, ele faz, conduz equipes. Então, olhar para uma equipe e falar assim: ele gosta de se comunicar, ele é bom em organização. Porque às vezes a gente anula uma pessoa colocando ela para tentar fazer uma coisa que ela não curte. E outra, que ela tem um super potencial, falar só porque ela não é boa, ela não vai treinar aquilo. Não, treina aquilo que você é bom.
Exatamente.
Então, ele tem uma leitura muito legal, onde a gente vai lendo, o meu é tudo rabiscado, marcando assim o que que é meu ponto forte e naquilo que eu devo me dedicar. Então é isso, eu acho que a gente tem muitos pontos fortes, que eles sejam lindos e que a gente possa ser muito feliz usando esses pontos fortes,
Com
né? Acho que.
certeza. E sempre tentando, né, Luiz? Como você fez aí a sua fala, como que eu vou saber se vai dar certo? Só tentando, né? Se eu desistir antes, se eu já ficar me limitando, não, eu não posso, não, vai dar errado, não, não sei o quê, a gente não sabe se vai dar certo, né? Como que eu vou saber? E se deu errado, eu aprendi também, né?
Sim, aprender com erro é dia a dia, né?
É.
justamente. É se desafiar dia a dia. Todo
É.
dia.
Quantos desafios você não passou na faculdade em 4 anos? Deve ter sido. A gente se conheceu no último ano seu lá, mas a gente pôde participar um pouquinho disso. E parabéns, né? Sucesso para você. Depois
Muito
a gente pode
obrigada.
conversar aí nos bastidores. A gente tem um monte de ideia para você já. Já tem várias tarefas. Já
Ai.
anotou todas?
Você não é mais minha professora, para de me dar lição.
Agora é lição para o sucesso,
É,
né?
também tem.
Sempre para você crescer, a gente fica super feliz, né? Quando a pessoa está feliz naquilo que ela escolheu, né? Eu acho que esse é o nosso maior pagamento, né?
Como nós somos nutricionistas apaixonadas pela nutrição,
É.
então quando a gente encontra os colegas que também têm esse brilho, para a gente é muito
Com
gratificante,
certeza.
né? Luiz, te conheci hoje, foi super grata aí essa nova amizade aí profissional, né? Pessoal também. Então, bem-vindo aí ao mundo, ao grupo das nutricionistas, dos nutricionistas. Gratidão por você ter vindo aqui trazer uma informação para a gente, deixa a gente menos ignorante, né,
Com
Dani?
certeza, sempre aprendo com o Luiz.
Então, muito obrigada. Você quer falar alguma coisa, Luiz?
Só agradecer, deixar os meus contatos no arroba nutrição sobre rodas. Tem como entrar em contato comigo no e-mail, mas também tem o e-mail nutricãosobrerodas@gmail.com. Para quem não tem Instagram, consegue também me mandar e-mail com alguma dúvida, alguma coisa que queira saber. Estou disponível também nos atendimentos online, né? Como já dito na entrevista, então quem quiser marcar consulta, também a agenda está aberta, tá bom? Muito
Ai,
obrigado pela
ótimo, maravilhoso.
oportunidade.
Obrigada,
A
viu,
oportunidade
Luiz?
é nossa.
Muito sucesso aí para você.
Isso. E para quem está nos ouvindo, espero que tenha
curtido muito, porque a gente curte tudo aqui, né? Então,
É.
vocês também em casa têm que curtir com a
A
gente,
gente tem
aprender mais todos os
uma
dias.
pauta enorme, né? Tanta gente
É.
legal para conversar, né? Assim, a gente sempre está feliz aí podendo fazer
Exatamente.
isso que a gente faz. Espero que vocês também estejam gostando. Se não tiver inscrito aqui no canal, já faz a inscrição, acompanhe.
Ativa o sininho aí, gente. Só ativar. Toda quarta-feira, às 18 horas, nós temos um vídeo novo aí para vocês. E no nosso próximo episódio, é algo muito especial, Luiz. Você não vai perder, hein? Que vai ser ao vivo. Nós vamos fazer a nossa live ao vivo. Então, todas essas foram gravadas aí, mas dia 22...
A primeira, né?
Foi a primeira e dia 22, como a gente está encerrando o ano, passou rápido, né?
Passou.
Dia 22 vai ser ao vivo, vocês não podem ficar de fora. A gente vai fazer as divulgações, mas vai ser bem bacana.
Conto com você também, Luiz, e conto com você que está em casa na próxima semana, às 18 horas, ao vivo, para todo mundo interagir aí e entrar nesse clima de final de ano aí com uma boa energia para 2022.
Com certeza. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.